Olá, bom dia a você que nos acompanha nesta sexta-feira, 18 de novembro do ano de 2022, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Muito obrigado a quem assiste a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço também a você que acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite e a quem nos ouve pelo nosso podcast, o programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que o Faixa Livre é uma produção do jornalista Daniel Israel, substituindo a também jornalista Celeste Sintra, auxiliado por Matheus Moreira e pela jornalista Ana Gouveia. E hoje é dia de falarmos a respeito de uma data importantíssima que será celebrada no próximo domingo. Eu me refiro ao Dia da Consciência Negra, 20 de novembro. Uma data para reflexão, para lembrar todo o preconceito que as pessoas pretas sofrem no país há séculos. Graças a um processo inconcluso de libertação da escravidão, observamos atos de racismo todos os dias diante dos nossos olhos e o que fazemos para combatê-los? É esse tema, é essa discussão que nós vamos estabelecer hoje, aqui, daqui a pouquinho, com o economista Rubens Rufino. Ele que é filho de uma figura muito representativa na luta contra o preconceito racial. Eu me refiro à escritora, professora, filósofa e antropóloga Lélia Gonzalez, que iniciou os estudos sobre a cultura negra no país. Uma entrevista imperdível, daqui a pouquinho. Como de costume, sexta-feira é dia de debate aqui no Faixa Livre. E hoje trataremos de como deve ser a relação dessa próxima gestão Lula-Alckmin com o Congresso Nacional. Esse governo de grande aliança, que já se articula com as diferentes forças na Câmara e no Senado, e vai pegar uma herança maldita dessa administração Bolsonaro, que levou o fisiologismo a níveis nunca antes vistos na história. Para tratar desse importante tema aqui no programa, teremos a honra de receber os deputados federais Carlos Aratini, do Partido dos Trabalhadores de São Paulo, e Sâmia Bonfim, do PSOL, também de São Paulo. Além deles, vamos receber o jornalista e diretor do site Congresso em Foco Análise, Rodolfo Lago. Assuntos que mexem com o país, importantes reflexões. Este é o Faixa Livre de hoje, que começará com as entrevistas logo após a leitura de alguns importantes recados aqui para vocês. O Faixa Livre é um projeto de construção coletiva no ar há quase 28 anos, e por isso é mais que fundamental o apoio de vocês, interespectadores, tanto compartilhando as nossas transmissões, seguindo as nossas redes sociais no Facebook, Twitter e Instagram, curtindo o nosso conteúdo e, principalmente, ajudando a financiar este projeto democrático em defesa da classe trabalhadora. Para isso, você pode realizar o seu depósito de qualquer quantia através da nossa chave Pix, que está aí, ó, no topo da tela, e é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Neste momento de transição, onde perdemos algumas das entidades que contribuíam financeiramente com o nosso programa, é mais que fundamental o apoio de todos vocês. Eu também preciso, como sempre, agradecer aqui ao jornalista Antônio Figueiredo, da Web Rádio Censura Livre, que novamente nos cedeu a estrutura para fazermos a transmissão do programa de hoje. Muito obrigado, Antônio, pelo respeito aqui que você tem conosco pelo Faixa Livre. E agora sim, eu quero iniciar as nossas entrevistas do programa de hoje, como eu anunciei anteriormente, conversando com o economista Rubens Rufino. Rubens Rufino, bom dia.
Bom dia, tudo bem? Agradeço o convite de poder participar do programa, que é mais uma oportunidade de a gente dar visibilidade aos negros.
Não, esse é um debate, Rubens, que a gente faz aqui no Faixa Livre já há bastante tempo, há muito tempo que a gente dialoga com essas questões relativas a todo tipo de preconceito que afetam a nossa sociedade. Enfim, há muitas questões que a gente trata e hoje, por ocasião do Dia da Consciência Negra, a gente traz esse tema à luz. É muito importante a gente dialogar sobre isso. E eu, mais uma vez, te agradeço a participação aqui conosco no programa de hoje, Rubens. Rubens, aquele que eu costumo chamar aqui no programa de Brasil Real, aquelas pessoas que ocupam a base da pirâmide social, têm preocupações que vão muito além da que nós, privilegiados pelos mais diversos motivos, temos. E essas preocupações, Rubens, elas se ampliam ainda mais quando nós nos referimos às pessoas que têm a pele preta. O Brasil, até hoje, 134 anos depois da abolição da escravatura, ainda carrega um passivo enorme deixado por um processo que não se completou, relegando aos afrodescendentes, na maioria dos casos, um papel de submissão na sociedade. No próximo domingo, como eu citei aqui, celebraremos aí no país o Dia da Consciência Negra e lembramos de figuras de destaque na luta contra o preconceito racial. E uma dessas figuras, o Rubens, é justamente a sua mãe, a escritora, professora, filósofa e antropóloga Lélia Gonzalez, pioneira nos estudos sobre a cultura negra no Brasil. Mas antes de nós falarmos aqui a respeito do legado da Lélia, ou Rubens, que ela representou nos mais diversos campos de atuação dela, eu queria muito te ouvir sobre o que significa hoje para você o 20 de novembro, diante de um período, Rubens, onde temos aí enfrentado retrocessos no combate ao racismo aqui no país, com um governo criminoso como esse do senhor Jair Bolsonaro. A palavra é sua.
Bem, o 20 de novembro me remete a 1978, quando o Movimento Negro Unificado, numa reunião, resolveu ter o dia 20 de novembro como o Dia da Consciência Negra, em homenagem a Zumbi dos Palmares, que foi o dia de falecimento dele, que ele foi assassinado em 1692. Então, isso fica um marco, porque a gente acabou relegando, né, o 13 de maio, como que é o dia da abolição da escravatura, que na realidade é uma falsa libertação para a população preta do Brasil. Então, isso me remete a isso, e aí, a partir de então, começou-se a luta, quer dizer, assim, senhor, a luta no sentido de difundir essa data como o Dia da Consciência Negra, que depois, em 2011, foi promulgada uma lei, 2019, em que estabelece nacionalmente dia 20 de novembro como Dia da Consciência Negra, onde alguns estados que têm a legislação própria colocou como feriado. Mas é importante ressaltar que esse Dia da Consciência não tem que ser, é simplesmente uma homenagem, mas o Dia da Consciência tem que ser os 365 dias do ano.
Sem dúvida alguma, Rubens, a gente sempre ressalta essa necessidade que a gente tem aqui de combater o racismo todos os dias. Essa é a grande verdade, combater todo tipo de preconceito. É o que a gente dialoga aqui já no programa há muito tempo, ainda mais em um país, o Rubens, extremamente conservador como país, algo que se ampliou muito a partir dessa gestão do Jair Bolsonaro no comando da presidência da República, enfim. Mas por que você acha, Rubens, que o Brasil ainda mantém uma trajetória de tanto preconceito, de tanto desleixo com as pautas relacionadas ao povo preto? Por que você acha que a gente mantém, já ao longo de todo esse período histórico, essa estrutura? Isso se dá apenas por conta desse processo de abolição da escravatura que eu citei anteriormente, inconcluso? Como é que você avalia isso?
Eu acho que isso se dá também muito pela falta de reconhecimento do protagonismo negro na história do Brasil. Então, isso acarreta essa falta de conhecimento, né, e de aceitação do protagonismo na história do Brasil, faz com que as pessoas não tenham consciência e acabam sendo racistas de forma cruel com o povo negro. Né? E você, por exemplo, você verifica um pouco antes da abolição, em 1871, que você está falando 17 anos antes da abolição, o Brasil entrou imigrantes, 250 mil imigrantes. Era chamada mão de obra assalariada, porque já se percebia a necessidade, não por uma questão humanista, mas assim por uma questão econômica. O Brasil precisava se inserir no mercado internacional, trouxe os imigrantes. E aí, em 1880, já vieram 750. E no final, nos anos 90, 1890, vieram 1 milhão, mais de 1 milhão e 100. E isso é um processo de, não só de mão de obra, que no final eles verificaram que era mais barato, entre aspas, como também o processo de enriquecimento da sociedade brasileira.
Entendo, entendo. O Rubens, eu só vou te fazer um pedido. O teu microfone, eu acho que ele tá batendo um pouquinho, não sei se na sua camisa, aí tá dando um pouquinho de ruído na tua fala. Só se você puder afastar um pouquinho, de repente, ali da camisa, só para evitar um pouquinho.
Tá certo.
Esse
agora
ruído.
Melhorou,
eu
agora?
Te agradeço. Melhorou, melhorou sim. Agora, o Antônio, eu queria entrar numa outra questão e falar a respeito do legado que a Lélia Gonzalez deixou, a sua mãe, aqui para o nosso país. A Lélia, que é a cofundadora do Instituto de Pesquisa das Culturas Negras no Rio de Janeiro, do Movimento Negro Unificado, o MNU, do próprio Olodum. O que você destacaria aqui para a gente desse legado que a Lélia deixou aqui para o nosso país, o Rubens?
Olha, uma das coisas que por conviver com ela, foi uma pessoa que denunciou a chamada democracia racial. A gente vive num país que se falava em democracia racial, E ela denunciou que, na verdade, não existia nenhum tipo de democracia racial. Eu acho muito, muito importante essa dedicação dela ao movimento negro, à conscientização, difundir a coisa de que não existe democracia racial, o negro tem seu espaço, porque ela abriu mão da vida pessoal dela para fazer, para continuar nessa luta. Isso é uma coisa que eu acho fundamental. E aí, o que eu vejo, que ela falava 40 anos ou mais, são coisas hoje que continuam contemporâneas. Eu gostaria que não fossem mais contemporâneas. Eu gostaria que nós tivéssemos avançado, né, tivéssemos um outro patamar para que melhorasse essa relação com as pessoas pretas, pessoas não brancas no Brasil.
Não, sem dúvida alguma. Você falar a respeito dessa ideia de democracia racial, está muito claro que o Brasil não avançou nesse sentido, Rubens. Infelizmente, a gente tem um processo muito... Aliás, a democracia aqui no nosso país, com seus pouco mais de 30 anos, ela tem muitos defeitos. Essa é a grande verdade. Não por acaso a gente viu aí, ao longo desses últimos 6 anos, esse processo de destruição, de ampliação do desmonte desse caráter democrático a partir do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, enfim, essa que a gente chama de democracia liberal aqui no nosso país. Agora, antes de eu continuar falando a respeito do legado da Lélia, o Rubens, eu queria te questionar a respeito dessa fala sua, dessa tua última resposta. Por que você acha que a nossa democracia não avançou ao ponto de nós oferecermos ao povo preto dignidade, direitos iguais?
Bem, é um processo assim, de quando você pega a história do Brasil, eu vou pelo viés da economia, quando você vê a formação econômica brasileira, aí entram outros fatores, que é a eugenia, né, a supremacia da raça branca, dos arianos. Isso, quer dizer, não só aqui no Brasil, que a gente está falando especificamente, mas se você olhar em todo mundo, esse processo aconteceu. Até hoje, é legal. Você vê África. O que é África? Que é um país preto. Como é que é tratado? Como é que foi a colonização deles? Né? Caribe. Enfim, você verifica isso. Agora, eu acho que é essa luta diária nossa, né? Das pessoas que têm, não só as pessoas pretas, mas as pessoas não pretas, de luta contra o racismo, que ele se dá de forma cruel. E essa, porque, como você mesmo citou, a gente passa por um processo recente da negação da democracia. A gente vê o que acontece nesse país hoje. E, em contrapartida, o que falar da democracia racial? Se eles não se dão o respeito, o reconhecimento, as pessoas, a base da pirâmide, que são de pretos, de não pretos, pobres, se foram relegados a terceiro, quarto plano, imagina o preto. Né? Então, assim, dizer que a gente ouviu uma fala dessa pessoa que hoje está na presidência de que não há racismo no Brasil. Então, o que, que se espera disso?
Bem lembrado. Sim, por favor, pode continuar.
Não, pode continuar você.
Pois é, como você diz muito bem, o próprio Jair Bolsonaro, ele alimentou enormemente esse esse preconceito que já tá, sempre foi muito flagrado aqui no nosso país. O Bolsonaro, infelizmente, ampliou ainda mais esse processo de desmonte das conquistas que a gente já tinha tido ao longo do último período. Um exemplo disso foi o que ele fez lá no Instituto Palmares, né? Enfim, essa tragédia que ele colocou lá com o senhor Sérgio Camargo lá comandando. É absolutamente lamentável. Ele colocou um racista, essa que é a grande verdade, né? O senhor Sérgio Camargo era um racista comandando lá a Fundação Palmares. É lamentável todo esse processo que se deu ao longo do último período do Jair Bolsonaro, e a gente vai tratar um pouquinho a respeito do que está por vir aí com essa gestão Lula, o Rubens. Mas antes disso, a ativista estadunidense Angela Davis, ela, que é uma das principais figuras aí da atualidade no debate contra o preconceito no mundo, fala com muito carinho da sua mãe, diz que aprendeu demais com a obra deixada por ela. Você sente que falta mais reconhecimento no Brasil do que lá fora em relação ao que a sua mãe, a Lélia Gonzalez, simboliza nessa discussão contra o preconceito racial?
Sim. Só para fazer uma parte,
sim,
em relação ao Sérgio Camargo, você falou que ele é racista, nós pretos chamamos ele de preto jabuticaba, que é pessoa preta por fora e branca por dentro. Mas, continuando, eu acho que não só Lélia Gonzalez, mas, assim, eu vejo, assim, pessoas, vou citar nomes, vou esquecer de outros, mas, por exemplo, você tem falta de reconhecimento. Abdias do Nascimento, né? Você tem falta de reconhecimento a Januário Garcia, você tem falta de reconhecimento a Zózio Mbubu, Luísa Bairros, Beatriz Nascimento, dentre outros, que não são reconhecidos, e Lélia Gonzalez.
Não, eu acrescentaria um outro nome, Luiz Gama, né, o Rubens?
Sim, sim, sim. Todos eles. E o próprio eu um dia desse, eu vi uma postagem de uma pessoa metendo, assim, falando muito mal de Zulinho de Palmares. Né? Não conhece, não reconhece a representatividade que Zumbi tem na resistência dos negros contra o racismo. Por isso que essa data, 20 de novembro, passou a ser data da consciência negra, pela resistência de Zumbi. É o que nós fazemos diariamente, desde que esse país foi desde o descobrimento, 1500, é todo dia uma resistência, de todas as formas, principalmente das mulheres negras. Né, que são assim, o pendor da luta contra o racismo. E aí, esses nomes que eu citei, tem Lélia, e assim, o que a gente busca hoje é exatamente isso, que essas pessoas sejam reconhecidas como lutadoras, alguns casos de intelectuais pretos, que até isso não é reconhecido. Pessoa que estudou, foi a fundo, tem teses, cunhou situações, e essas pessoas não são reconhecidas como intelectuais. E aí vai desse trabalho que a gente está fazendo, que com certeza você vai falar sobre o Instituto Memorial Lélia Gonzalez.
Sem dúvida. Então, eu já queria aproveitar, aliás, na verdade, antes de falar a respeito um pouquinho do Instituto, do trabalho que vocês estão fazendo, o Rubens, eu queria falar o seguinte, porque... ao que parece, ô Rubens, você quer levar justamente esse legado da Lélia ainda mais para fora do país. Eu fiquei sabendo que o livro Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, de autoria da Lélia, estava sendo traduzido para o espanhol e para o inglês, para ser lançado no mercado internacional. Como é que anda esse processo? E qual é a importância, ô Rubens, de que a obra da Lélia Gonzalez seja eternizada fora do país? O que é que ela pode ensinar ao mundo, na tua avaliação?
Bem, não só nessas duas línguas, o espanhol e o inglês, mas a gente também está tentando a difusão do pensamento dela em países da Europa. Né? Isso, quer dizer, uma tradução nos Estados Unidos, de uma universidade, outra na Argentina, que vai pegar parte da América Latina, os Estados Unidos, que é um país enorme, e a gente pensa em levar isso para a Europa. O que é importante é que Lélia percorreu o mundo. Né? Ela foi para os Estados Unidos, rodou pela América Latina, rodou pela África, rodou pela Europa. E aí é interessante que a gente leve isso, porque para acabar com essa falácia que as pessoas de fora também têm, de que aqui é uma democracia racial. Mostrar que aqui o racismo é diferente, por exemplo, como ocorre nos Estados Unidos, né? Para as pessoas perceberem que o que acontece aqui, principalmente aqui no Brasil e na América Latina, é diferente. E é importante terem conhecimento disso, do que acontece aqui, da obra de uma intelectual negra, para difundir isso. Ela teve a oportunidade, quando viva, de fazer isso, percorrendo como Itália, França, Espanha, Alemanha, na África, em vários países da África, nos Estados Unidos também, aqui na América Latina. Então, a gente quer seguir os passos de Lélia Gonzalez, não só com a edição, com a tradução do livro, que é uma coletânea dos textos dela, do pensamento dela, como também de outras formas.
Entendo, entendo. Agora, o Rubens, eu queria te fazer uma pergunta bem pessoal. Quando você era criança, a sua mãe ela já era uma figura proeminente. Quais são as lembranças que você tem dela, o Rubens, na época em que você era mais jovem, na escola, na faculdade? O que, que você ouvia das outras pessoas sobre a Lélia Gonzalez, sobre o que ela representava naquela época?
Assim, era interessante porque eu tinha... Vamos tirar as pessoas do movimento negro, né? Que, inclusive, a gênio hoje do movimento negro unificado, quer dizer, movimento negro unificado contra a discriminação racial, que foi o primeiro nome, depois virou MNU. E essas reuniões, muitas delas ocorriam lá em casa. E eu tive o privilégio, não de participar efetivamente das reuniões, mas de ouvir o que se discutia. E tem outro fato interessante, eu sou de uma geração em que a datilografia era uma qualificação. E aí eu fiz um curso de datilografia e me tornei um ótimo, desculpa, sem falsa modéstia, um ótimo datilógrafo. Então, eu batia o que ela escrevia junto com o pessoal dos manifestos do MNU, como também tive o privilégio de bater todo o livro Lugar de Negro dela com Carlos Rosenbaum, né? Então, isso fixava tudo aquilo que se conversava. E com ela, eu estava até lembrando hoje sobre essa coisa do racismo. Eu me lembro quando, estudante ainda, da época do primeiro grau, nas aulas de história, eu saía da aula, eu tinha vergonha da aula de história do que se falava sobre os pretos. Eu tinha vergonha de ser preto, porque era se falava, não queria trabalhar, era vagabundo, ladrão, fugitivo. E eu, por sorte, tinha uma Lélia Gonzalez em casa, eu chegava em casa e conversava com ela, mostrando minha decepção, para ela me explicar, e ela falava totalmente o contrário do que de fato tinha acontecido. Então, assim, eu tinha, por parte das pessoas que, alunos, né, principalmente em sua maioria brancos, Maria esmagadora de alunos brancos, as pessoas com quem eu tinha uma relação de amizade também, tudo isso começaram a perceber a importância dela reconhecer o quanto era importante. Então, não só dentro do movimento negro, mas nos espaços que eu percorria, na rua, na casa de amigos, em alguns lugares que eu frequentava, alguns, quando sabiam, ah, isso é o filho de Lélia Gonzalez, eu percebi uma reverência a ela. Isso é muito legal. Que, inclusive, me enche de orgulho, mas o que eu falo, que nós da família, principalmente eu como filho, eu tenho um orgulho tremendo, né? Eu sou orgulhoso de ser filho de Lélia Gonzalez. Mas tudo que ela fez me deixa com muito orgulho. Mas tem um orgulho que transcende, que é o orgulho de ela ter sido uma pessoa que lutou por um povo, o povo negro.
Muito bem colocado, o Rubens. E é isso que a gente precisa exaltar, essa luta da Lélia ao longo de tanto tempo pelo povo preto. Essa é a grande questão. As pessoas, lamentavelmente, como você muito bem colocou, não dão o devido valor a essas figuras, esses personagens que, ao longo da história, trataram desse tema, trouxeram à luz essas questões que hoje, evidentemente, são mais debatidas aqui na nossa sociedade, mas 20, 30, 40 anos atrás eram deixadas absolutamente de lado. E a Lélia é uma das grandes representantes dessa luta do povo preto aqui no nosso país. Eu queria aproveitar agora, o Rubens, para você falar um pouquinho a respeito desse Instituto Memorial Lélia Gonzalez, não é isso? Vocês estão planejando levar, colocar em funcionamento. Como é que anda esse processo? Você já o Instituto ele já está ativo, já está em funcionamento aqui? Como é que anda esse processo aí de montagem, de criação do Instituto Memorial Lélia Gonzalez?
Deixa eu explicar. No final do ano de 2020, logo no mês de fevereiro, a gente criou o Lélia Gonzalez Vive, que foi um projeto em parceria com a ONG Nossa Causa. E daí, nossa família, eu, filho, minha filha, Melina, neta, meu filho, Marcelo, neto, e minha prima e irmã, sobrinha, Eliane. A gente percebeu que nós tínhamos uma missão. Qual era essa missão? Continuar o legado de Lélia Gonzalez. Então, aí começou a ser formatado, a crescer dentro de nós, a necessidade de se criar o Instituto Memorial Lélia Gonzalez. E aí nós começamos a formatar ele, buscar com o Instituto, o projeto Lélia Gonzalez Vive. Foi um passo muito importante que nós demos para que isso acontecesse. E aí, bom, o Instituto, no final do mês, ele vai ter sua formalização, a gente tem uma assembleia marcada para a fundação do Instituto. Logo depois disso, a gente vai criar a legalização, né? Tem um CNPJ e tal, e aí a gente bota na rua para a coisa funcionar, né? E, assim, esse Instituto nós temos como objetivo, em primeiro lugar, honrar o legado de Lélia Gonzalez. É a primeira coisa que a gente tem que fazer. Aí tem a disseminação do seu pensamento contra o racismo, difusão da importância da história afro-latino-brasileira, afro-latino-americana, entendeu? Do Caribe, de outras diásporas, né? Para que as pessoas possam reconhecer, né, e verificar a importância dessa cultura preta para o Brasil e outros mundos também. Uhum. Então, assim, acredito que em dezembro a gente esteja com um bloco na rua, divulgando e tal. E, assim, a coisa, o que é mais interessante nisso tudo, que nos deixa muito felizes e orgulhosos, o engajamento das pessoas. Pessoas que não conheciam, quer dizer, tem muita gente que conheceu a minha mãe. Agora, esse pessoal, por exemplo, do projeto Lélia Gonzalez Vive, ninguém teve oportunidade de conhecê-la pessoalmente. Mas o engajamento, a dedicação, chega a ser emocionante, né? E é isso que a gente quer. Quando, por exemplo, eu verifico, já por conta desse trabalho que nós estamos fazendo, os jovens, principalmente estudantes, não só universidades e universitários, mas estudantes do ensino médio, querendo, buscando, com sede de conhecimento, quem foi Lélia Gonzalez, o que Lélia Gonzalez produziu, porque aí isso acaba, a gente consegue perceber que isso meio que dá um empoderamento para ela continuar na luta, para difundir o pensamento dela. E, principalmente, a grande coisa é a luta contra o racismo. Isso é o que é mais importante. Que eu acho que a gente tem que chegar num próximo passo. É não só o racismo, mas tem outras coisas também que afetam o racismo, que precisam ser combatidas, como educação, cultura. E é exatamente isso que nós, no Instituto, né, com a formação do Instituto, junto com outras pessoas, queremos fazer. Uhum. Né? Difundir a cultura negra, sabe, dentro de uma sociedade racista, sexista, né? E somente dos últimos, como você citou, dos últimos 6 anos, e mais ainda dos últimos 4 anos, né? Acabar com essa falácia de democracia racial, de que no Brasil não há racismo, enfim. Então, o Instituto veio para isso, para continuar o legado, ter meus filhos envolvidos, que eu e minha prima, a gente daqui a pouco não está mais. Tem a minha neta, que tem 2 anos e 5 meses, que também tem que continuar esse trabalho. Enfim, no final das contas, é muito emocionante, né? Porque a gente percebe não só o reconhecimento ao que Lélia produziu, mas outras pessoas, porque vem, ela traz outras pessoas, como Luísa Bairros, como Carolina de Jesus, como Beatriz Nascimento, Sônia Santos, quer dizer, Abdias, Janu, Zózimo, né, Luiz Gama, como você citou, Dandara, quer dizer, a gente tem uma infinidade de pessoas que fizeram história nesse país e não são reconhecidos. E a gente quer que essas pessoas sejam reconhecidas. E eu acho que a partir daí, desse reconhecimento, dessa busca por informação, de conhecer, a gente acaba... Porque isso não só atende a negadinha, como diria minha mãe, mas também aos brancos. Eu vejo muitos jovens brancos querendo saber coisa que, por exemplo, a minha geração não teve. Eu me lembro de quando jovem, essa discussão de racismo, eu fazia com alguns amigos muito próximos. Mas quando eu levava isso, por exemplo, para a faculdade, o negócio já era diferente, a aceitação já era diferente, entendeu? Então, assim, a Lélia foi uma pessoa que, como ativista, foi muito importante, como mãe, que a gente tinha oportunidade, eu tive oportunidade de todas as questões que eu via na rua, né, e lutava, como, por exemplo, eu não fui uma pessoa que foi militante do movimento negro. Né, eu não participava de reuniões, porque eu acho que, como eu dizia com a minha mãe, a militância é diária. A militância é quando a gente entra no ônibus, a militância é quando você está no seu trabalho, quando você vai assistir um jogo de futebol, quando você vê. A militância, ela tem que estar o tempo todo dentro da gente, não numa sala de reuniões discutindo. É isso.
Não, sem dúvida alguma. Todos os dias a gente tem que trazer esse tema à pauta, debater essas discussões. Agora, o Rubens, esse instituto, o Instituto Memorial Lélia Gonzalez, que você disse que deve estar em funcionamento a partir já do mês de dezembro, ele vai funcionar em que local? É um instituto, um memorial que vai funcionar de maneira virtual? Como é que é isso?
Nesse primeiro momento, ele vai ser virtual. Né? Uhum. A gente vai ter um site e tal, e a gente tem como projeto, no próximo ano, uma sede física. Uhum. E aí a sede física vai começar aqui em Brasília, que é minha prima, irmã, ela mora no Rio de Janeiro, eu e meus filhos viemos para Brasília, estamos aqui há 24 anos. Então, inicialmente vai ser virtual aqui, depois uma sede física aqui, porque por conta da burocracia, e a ideia é difundir isso, tem uma sede no Rio, tem uma sede em São Paulo, tem uma sede em Salvador, quer dizer, a gente quer capilarizar esse instituto.
Não, muito, muito importante, o Rubens. Inclusive, eu peço para quando vocês lançarem o site, vocês nos comunicarem aqui para a gente certamente conversar de novo no programa a respeito do lançamento do Memorial, do Instituto Memorial Lélia Gonzalez. É uma questão que a gente precisa exaltar aqui no programa e depois fique em contato aqui com a nossa equipe para falar a respeito disso. Agora, o Rubens...
Logo você vai receber isso, com certeza.
Não, ótimo.
Porque até porque é importante a gente ter o apoio da mídia para essa divulgação, para as pessoas saberem. É porque, assim, é um trabalho voluntariado. Em primeiro lugar, a gente não tem grana, a parte da mídia, você imagina. Sabe, algumas vezes o que a gente tem conseguido está acontecendo por recursos próprios. E, por exemplo, o Instituto, o Projeto Lélia Gonzalez Vive, foi voluntário. As pessoas se engajaram, se dedicaram sem receber nada. Isso é muito legal. Sabe? Mesmo pela posição política, da importância de fazer esse projeto, de difundir esse pensamento.
Sem dúvida alguma. Agora, o Rubens... Não dá para negar que houve avanços nas últimas décadas aí nessa busca por igualdade racial aqui no país. O problema é que ainda a gente está, evidentemente, muito longe de atingirmos o momento ideal, como a gente já citou ao longo aqui desse nosso papo. Você tem boas expectativas, Rubens, em relação ao que poderemos ver aí nesse próximo governo? O Lula criou esse grupo de transição de igualdade racial, com nomes como o de Nilma Lino Gomes, Givânia Maria Silva, Douglas Belchior, Tiago Tobias, Ieda Leal, Martins da Chagas e Preta Ferreira. Te agradam essas pessoas?
Aniele Franco.
Né? A Aniele está no grupo das mulheres, se eu não estou enganado.
Sim,
né?
Sim,
ela está no grupo de mulheres. No grupo de igualdade racial, eu acho que são esses os nomes que eu recebi, pelo menos na coordenação do grupo. Mas eu queria saber de você, se te agrada essa formação desse grupo, o que é que você espera do próximo governo, o Rubens, nessa questão, nessa discussão a respeito do combate ao preconceito racial no país?
Olha, eu vou mais uma vez me reportar aos anos 90, quando minha mãe dava aula na PUC. Ela já participava, já fazia, que hoje a gente chama de ação afirmativa. Eu me lembro que ela andando sobre o pilotis da PUC, quando ela via um aluno preto, quer dizer, sempre como bolsista, ela abordava esse aluno ou aluna e perguntava assim, você tem tido dinheiro para vir à faculdade todos os dias? Você tem dinheiro para lanchar, para comer? Você tem dinheiro para comprar seus livros? E quando eu contei, já vi casos de ela tirar o próprio bolso para ajudar esse aluno. Isso é o que a gente chama de ação afirmativa, que a partir dos anos 2000 começaram a ser difundida. Eu assim, e tem uma coisa que é muito interessante, né, que eu vou puxar pelo viés da economia, que se falava, né, nos anos 80, nos anos 90, que uma economia, para se desenvolver, ela precisa, primeiro, a estabilização, o crescimento e a distribuição. Interessante que alguns economistas falavam que isso acontecia em momentos diferentes. Estabilização, crescimento e distribuição. E a esquerda provou que isso pode ser feito de forma simultânea, como a gente viu no governo passado, né? Do governo do PT. Então, isso é importante. E o que você falou em termos do eu acho muito legal que o Lula, né, ele comprou as pautas do movimento negro, com o sistema de cotas, né, as universidades, né, ProUni, FIES, né, que fizeram com que houvesse uma entrada maior de estudantes negros e negras na universidade. Eu acho muito legal essa iniciativa de botar, porque nunca houve essas pessoas para falar sobre o negro, mas o que, de fato, assim, o que eu espero da efetividade dos governos, tanto do Lula, de qualquer outro de esquerda, que seja progressista, não é deixar, por exemplo, como está falando agora sobre a questão do negro, sempre colocam uma pessoa negra na assistência social, na secretaria contra o racismo, né? Mas eu gostaria da efetividade. Eu só vou acreditar nesses governos de esquerda quando a efetividade é colocar uma pessoa negra, que com certeza tem nos quadros, numa pasta que tem orçamento como uma economia, fazenda, saúde, infraestrutura, quando essa pessoa que tem o cargo de ministro tenha orçamento para fazer e desenvolver o trabalho. Eu cito o exemplo da CEPI, que foi criada no governo do PT. Uhum. Eu tive a oportunidade de conhecer todas as pessoas que foram ministras, principalmente a Luiza Baia. Não tinha orçamento. Como é que você vai desenvolver trabalho sem grana? Então, eu vou... Muito bacana o discurso, isso que está sendo feito. Mas, para mim, eu vou acreditar na efetividade deles, na luta de estar do lado da gente quando tiverem, colocarem no cargo, que tem gente capaz, qualificada para isso, nos cargos em que você tem orçamento para desenvolver um bom trabalho.
Não, sem dúvida. Essa é uma discussão que precisa ser feita, né, o Rubens, porque fala-se muito a respeito de políticas aí para o combate ao racismo, à intolerância de todos os tipos, mas, infelizmente, não se destina recursos para essas medidas, né? É lamentável o que a gente vê aí, porque, como você muito bem diz, infelizmente, sem dinheiro não dá para se fazer muita coisa nesse sentido, ainda mais em um país, o Rubens, que alimenta o preconceito racial de maneira tão intensa. É absolutamente lamentável esse quadro todo que a gente vê, e a gente espera, acima de tudo, que esse discurso que está sendo colocado seja trazido à prática. Essa é a nossa esperança. Quais os principais desafios que você vê, o Rubens, para essas pessoas que farão o debate da igualdade racial, quais esses desafios que eles vão enfrentar no próximo período de 4 anos, Rubens, ainda mais em um governo de ampla aliança, que tem representantes dos mais diferentes estratos da sociedade?
Olha, eu acho que principalmente a grande resistência vai vir de quem tem a da classe dominante, né? Que tem o dinheiro. Essa é a grande resistência, porque é como a gente já tinha percebido, mas foi falado, o grande problema da classe média, da classe dominante, é saber que vai voltar, como aconteceu, o filho da empregada dele vai estudar na mesma faculdade que o filho. O micro-ondas que ele tem em casa, a empregada também vai ter em casa. A TV de 45 polegadas que ele tem em casa, a faxineira ou faxineiro do trabalho dele também vai ter. Isso incomoda. Isso incomoda. Acho que a grande resistência está aí. Se você pegar nas classes, na base da pirâmide, é muito mais fácil se penetrar esse pensamento. A grande resistência é quem tem o dinheiro. Isso vai ser um trabalho muito grande, porque vide do que a gente vê que está acontecendo nesse país agora. Eu acho que em 2018 meio que caiu a máscara da sociedade brasileira, mostrando que ela é racista, homofóbica, sexista, pior tipo de preconceito que o ser humano pode ter, né, difundido por essa pessoa que está na prisão. Então, eu não cito nomes, me desculpe a palavra, me dá asco quando eu ouço ou quando pronuncio isso, então eu evito falar. Então, fala, essa pessoa que está lá, reconheço que foi de forma democrática, que ele não está aceitando isso hoje, nem ele, nem seu. As pessoas que o apoiaram, ele foi eleito de forma democrática, correta, a gente teve que engolir, eu não gostei quando ele ganhou a eleição, mas não fui para a rua reclamar disso, foi uma decisão do povo, da maioria. Então, agora a gente espera que isso seja respeitado, mas não está sendo. Enfim, como disse, perdeu, não a mola.
Muito bem colocado, Rubens, você cita aí uma fala do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, foi acossado lá por esse pessoal, por essa turma apoiadora do Jair Bolsonaro, lá em Nova York, e soltou aí essa frase que tomou conta, que virou meme, inclusive. É lamentável todo esse processo que a gente observa, desse processo de contestação do resultado das eleições, Rubens. A gente tem observado aí ao longo dos últimos tempos e questiona tudo isso, e a gente espera, acima de tudo, que isso se encerre aqui no nosso país, que a gente tenha uma transição de governo da maneira que ela deve acontecer, de maneira ordeira, e que o Lula assuma o mandato e avance em tudo que o Jair Bolsonaro destruiu aqui no nosso país. É o mínimo que a gente espera, o Rubens. Rubens Rufino, muito obrigado por você abrir aqui as entrevistas conosco no Faixa Livre. Eu quero te agradecer, quero te parabenizar, acima de tudo, por esse Instituto Memorial Lélia Gonzalez que vocês estão inaugurando aí, vocês vão lançar nos próximos dias. E, acima de tudo, que a gente tenha no nosso país a igualdade, aquela igualdade que a gente já busca há séculos entre pessoas pretas e pessoas brancas. Enfim, é muito importante a gente trazer esse tema à discussão e exigir que a sociedade brasileira combata de todas as formas o racismo. Rubens, muito obrigado mais uma vez pela tua entrevista aqui conosco. Eu te desejo um ótimo final de semana e deixo um abraço.
Cara, agradeço a oportunidade de vir aqui falar. E o que é mais interessante, o que a minha mãe sempre falava para mim: meu filho, não perca seus sonhos de vista. E o nosso sonho é que esse país se torne, deixe de ser racista. Então, a gente nunca vai perder isso, nunca vai deixar de buscar isso. Obrigado pela oportunidade, um bom dia a todos, um bom final de semana a todos.
Obrigado, Rubens. Um bom dia para você. Até a próxima. Conversamos aqui com o economista Rubens Rufino. Ele conversou conosco a respeito da celebração do próximo dia 20, do Dia da Consciência Negra. Esse dia tão importante de combate a todo tipo de preconceito aqui no nosso país. A gente dialoga sempre a respeito dessas questões aqui no programa e por ocasião do 20 de novembro, a gente conversou com o Rubens, que é filho da grande Lélia Gonzalez, uma pessoa de destaque nessa luta contra o preconceito racial aqui no nosso país.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.